Um outro ponto importante também é que não são produtos proibidos, não existe não fiscalização sobre produtos proibidos. Os produtos proibidos em território nacional, eles sofrem sim fiscalização e não podem ser importados. Me refiro a medicamentos sujeitos à prescrição, me refiro a produtos que contêm as substâncias que podem causar dependência física ou psíquica, que é da portaria 344, da resolução 344, esses não podem ser importados, nem para uso individual. Medicamentos sujeitos à prescrição podem, desde que tenha uma prescrição médica que precisa trazer um medicamento de fora para atender a necessidade de um paciente específico. Isso é diferente de produtos que não estão regularizados no país. Produtos proibidos é diferente de produtos que não estão regularizados. Vou dar exemplos. Existem uma série de cosméticos que quem viaja para fora traz para dentro do país porque compra nos free shops aí fora ou mesmo em outros países que não estão regularizados no país. E não existe proibição para se trazer esse tipo de produto aqui para o Brasil. Não é um produto registrado na Anvisa. Se você vai para fora, é fumante, compra uma carteira de cigarro e volta de viagem, você não é obrigado a entregar essa carteira de cigarro na fiscalização. E não é um cigarro, um produto derivado de tabaco, necessariamente registrado no país. A legislação de 1977, que é essa que foi alterada recentemente, dizia o seguinte, decreto 79094, independe de autorização à importação por pessoas físicas dos produtos abrangidos por este regulamento, que são todos produtos sujeitos à vigilância sanitária, não submetidos a regime especial de controle, que são esses produtos controlados que eu estava dizendo, que são, podem causar dependência física ou psíquica, medicamentos, etc., e em quantidade para uso individual, que não se destinem à revenda ao comércio. Portanto, me parece claro que esse dispositivo do decreto viabilizava a importação para uso individual, independentemente de qualquer tipo de autorização, desde que não fosse sujeito a um regime especial de fiscalização. O novo decreto ele abre uma oportunidade para se reduzir esse âmbito em que importações individuais podem ser feitas. Agora, o que é muito importante, e aí vou me remeter a uma das perguntas que o senador Cícero Lucena fez aqui, é o que a Anvisa, se vai virar um processo público, de audiência pública, a respeito da revisão dessa regulamentação. Haverá sim, serão normas colocadas em consulta pública, serão normas que, eventualmente, se for necessário, faça audiência pública, teremos o maior prazer de estar aqui para discutir essas normas. Agora, uma coisa é muito importante. A Anvisa, ela pode sim, ou a legislação pode sim, fechar absolutamente a porta para importações individuais de determinados produtos. Pode fechar. A pergunta é, essa é a opção de país que nós queremos? Porque isso frustra completamente opções individuais de utilizar determinados tipos de produto. Eu não estou falando de importações para comercialização interna. Eu estou dizendo da opção do cidadão brasileiro pessoal de adquirir um produto fora do país num website. Essa discussão precisa ser feita.
E muitas vezes sabendo e correndo o risco de ingerir determinada medicação ou determinado complemento.
Presidente, sim, só para esclarecimento, eu quero dizer que a alternativa que eu fiz da possibilidade da proibição foi fruto da colocação do doutor Sinésio de que determinados produtos era proibido de fabricar no Brasil, mas a importação que continha esses produtos era liberado. A minha preocupação não é de não permitir o livre-arbítrio do cidadão, mas é de não permitir que ele consuma algo que a nossa academia considera como impróprio.
Perfeito, está claríssimo. E existe essa diferença que eu falei entre produtos proibidos ou não regularizados. Mas essa é uma discussão, de qualquer forma, senador, é importantíssima. Porque, por outro lado, quando se permite a importação individual, abre-se também uma válvula que pode dar origem a fraudes como essas que eu mencionei inicialmente. Mesmo CPF importando quantidades grandes, CPFs diferentes importando. Então, o ponto que o senhor levantou, ele é absolutamente necessário de ser discutido. Eu estou colocando uma outra, o aspecto dessa questão que também merece atenção. Um outro ponto importante também é em relação ao COMBR. A Anvisa, ela não tem competência legal para definir o que pode ser comercializado em ponto com ou o que pode ser comercializado em ponto COMBR. Isso é regulamentação de comércio eletrônico. Esse é um ponto. O que pode ser feito, mas isso também tem impactos grandes no mercado, é adotar uma estratégia como é adotada, por exemplo, para medicamentos, em que só pode comercializar na internet quem tem estabelecimento fixo no país, ou seja, uma farmácia, uma drogaria autorizada, que tem autorização de funcionamento, que tem alvará sanitário e que tem um site na internet por onde pode ser comprado determinados tipos de produto. Agora, isso muda toda a dinâmica, inclusive com impactos comerciais, com impactos econômicos em todo o setor que tem determinadas práticas de mercado. Isso é importante ressaltar. Fiscalização de uma forma geral. Fiscalização existe por parte da Anvisa, existe por parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, existe uma série de órgãos que fazem esse tipo de fiscalização e não tenha dúvida que a fiscalização precisa ser aprimorada, tanto em termos de estrutura, estruturação dos laboratórios oficiais, estruturação das vigilâncias sanitárias, como também em termos de inteligência. Hoje em dia, muitas vezes nós combatemos o uso irregular desses produtos pelo diário oficial. E no diário oficial, nós estamos disputando contra redes sociais e sites na internet. Ou seja, não se faz dessa forma. É um trabalho de formiguinha e que não tem repercussão efetiva quase nenhuma. A Anvisa está discutindo, inclusive com negociação com determinados sites que praticam comércio eletrônico, em se colocar na internet alertas para a utilização desse produto e fazer com que, uma vez detectado um site que está comercializando produtos não registrados, ilegais, ilícitos, ele seja o provedor desse site, aquele que faz a divulgação, seja comunicado e retire o produto, aquele anúncio específico do ar. Essas negociações estão ocorrendo dentro de uma estratégia de fiscalização da Anvisa muito mais ampla, inclusive, do que simplesmente para complexos vitamínicos, medicamentos, etc. Por fim, outra pergunta que foi feita para via o senador Lucena, por que a Anvisa não cobra de outros órgãos de fiscalização uma postura mais rígida em relação à importação? Na verdade, a Anvisa é, né, um órgão de fiscalização e a cobrança tem que ser dirigida a ela mesma, a respeito dos assuntos que ela trata, né? E a Anvisa, ela tem, sim, feito autocríticas e tem se cobrado para garantir um ambiente regulatório, um ambiente mais adequado à saúde pública dentro dessas questões que nós estamos tratando aqui. E, por último, deputado, o Ministério Público, logicamente, tem atribuições de fazer a fiscalização, independentemente do que eu vou dizer, mas é muito bem-vindo o acompanhamento do Ministério Público em relação às ações que a Anvisa está tomando nessa área, inclusive participando das discussões, inclusive cobrando o cumprimento de cronogramas que estão estabelecidos para essas ações, e porque nos interessa fiscalização por todos os órgãos, inclusive pela sociedade de uma forma geral. A Anvisa tem investido em políticas de transparência, em colocação de informações na internet, em audiências públicas da diretoria colegiada, tem comparecido aqui no Senado Federal toda vez que há solicitação, tem promovido a Semana de Vigilância Sanitária aqui no Congresso, justamente para que os assuntos de vigilância sanitária estejam sempre em voga, né, de saúde pública estejam sempre em voga, que todos conheçam o trabalho da Anvisa e possam cobrar a Anvisa a respeito do atingimento dos seus objetivos, da sua missão, do cumprimento dos seus valores. Muito obrigado.
Presidente, só dois pontos, se Vossa Excelência permite. Primeiro, em resposta à pessoa que formulou sobre quem fiscaliza os pacientes oncológicos e crônicos, eu entendi que a Anvisa o trata esse suplemento como medicamento e, portanto, adota o mesmo procedimento, só para esclarecimento à senhora Sônia Regina Pereira Pinto. Segundo ponto, que também foi colocado já, eu me sinto em parte resolvido, foi a minha pergunta se a Anvisa já fez a coleta do material, se está fiscalizando conforme a denúncia e qual o prazo que deve estar isso concluído.
tem um para...
Já fizemos a coleta, sim, não só dos produtos cuja análise deu insatisfatória, mas como aqueles que a análise deu satisfatória, para fazer uma análise completa de todos os produtos que figuraram na denúncia. E essas análises estão sendo feitas por dois laboratórios públicos de Estado. Não consigo dizer para o senhor o prazo nesse momento, mas dentro das informações que os senhores já solicitaram e que nós vamos prestar a respeito das ações, nós vamos colocar o prazo lá em que essas análises serão concluídas.
Obrigado.
Bom, eu concedo a palavra ao último expositor, que é o senhor Fernando Carvalho, especialista em nutrição esportiva.
Vou ser bem breve. Acredito que as denúncias do senhor Félix e a consequente criação dessa comissão serão um marco na questão de suplementação no Brasil. Então, acho bem interessante. E a reflexão que eu quero colocar são duas reflexões, né? Então, como profissional de saúde que estou à frente, estou lá em contato com o consumidor, eu acho que se faz necessário realmente uma legislação mais simples, uma exposição desses produtos mais simplificada nas prateleiras, né? Nas lojas de suplementos. Por quê? É muito comum receber pais, principalmente, preocupados com o consumo dos suplementos dos filhos, que perguntam, vem cá, meu filho quer consumir a proteína, isso é bomba? Vai fazer mal para a saúde dele? Ah, vem cá, minha senhora, vem cá, meu senhor. Não é bomba, é simplesmente a proteína que está isolada, facilita. Então, assim, falta o conhecimento às pessoas. Então, assim, não sei como isso pode ser trabalhado, de que suplemento não é bomba. Não é bomba. Se for utilizado de maneira correta, vai ter o objetivo atingido. Isso, diferente. Isso, anabolizante que é a bomba que os pais ficam preocupados, todo mundo está preocupado. Agora, suplemento não é bomba. Então... Isso, o Silvio falou ali. Então, assim, aí vem a outra reflexão que seria essa, de colocar quem serão os responsáveis para esclarecer, informar a opinião e junto aos consumidores colocar. É o professor de educação física? É o nutricionista? Então, assim, na nossa visão, o nutricionista é aquele que cuida da alimentação e que tem a responsabilidade de decidir ou não o uso de suplemento. O professor de educação física, muitas vezes, está apenas lá na sala de academia e o que eu tomo para crescer? Ah, compra aquela proteína, mas, poxa, a proteína isolada, sem estar numa alimentação adequada, não vai ter o efeito. Então, muitas vezes, um iniciante no trabalho na academia, simplesmente uma alimentação equilibrada e organizada já dá o resultado. Então, essa questão da formação, de quem vai ser o orientador dos suplementos, também tem que ser discutida no futuro. Era isso que eu tinha para colocar. Obrigado.
Em função do adiantado da hora, mas eu quero informar, eu tomei duas providências, chamei, pedi ao diretor da Polícia Federal que mande um delegado federal, né? Eu quero que o senhor Hélio Bonfim faça um depoimento ao doutor Silvio, né, por escrito aqui ainda nessa comissão, porque nós não podemos ouvir o nível de denúncia que foi feito aqui e ficar sem tomar nenhuma providência. Então, embora me pareça que o senhor seja do estado do Paraná, né, mas faça aqui, será ouvido pelo o nosso procurador, doutor Silvio, que já me disse que faria, evidentemente que, aliás, ele mesmo se propôs a fazer essa oitiva aqui, né, e já encaminhar ao Ministério Público Federal do Paraná, né, já conhecendo isso aí, porque a minha preocupação, em função da denúncia, é que se amanhã alguma coisa ali acontecer, Deus o livre acontecer, mas e daí? A comissão não tomou nenhuma providência? Né? Então, eu quero que compartilhar com o plenário essa decisão de que, em função da gravidade da denúncia, nós temos que fazer. O Ministério Público tem que tomar o depoimento e a Polícia Federal tem que estar ciente. Aí o senhor terá a oportunidade de dizer nome das pessoas que estão lhe ameaçando. Aí eu vou me sentir absolutamente tranquilo com a minha consciência e o dever cumprido. Nada mais havendo a tratar, a presidência vai encerrar a presente sessão. Está encerrado.